A sabedoria está em ouvir os bons espíritos com humildade. Osmar Barbosa. De volta a amor e caridade. Logo fui levado de volta à coluna espiritual Amor e Caridade e recebido por Marques, um dos assessores do Frei Daniel. Marques é um velho conhecido meu. Já tive a oportunidade de conhecê-lo em outros livros que psicografei anteriormente. Chegando à colônia, fui levado ao galpão da administração. O prédio é bem alto, tem aproximadamente uns 30 metros de altura por uns 50 de diâmetro. É redondo e todo envidraçado, muito parecido com o prédio que vi anteriormente, o prédio da regeneração. Na recepção, pude observar diversos espíritos esperando para serem atendidos. Daniel é quem comanda tudo. Ele é auxiliado por alguns outros espíritos iluminados, assim como ele. Pelo que pude perceber, existem mais 6 salas da diretoria. Não sei afirmar se são esses 6 diretores ou administradores que auxiliam Daniel, mas todos eles tinham assessores que coordenavam todo o atendimento. O ambiente estava tomado de outros espíritos. Marques, então, se dirige para me cumprimentar.
Bom dia, Osmar.
Bom dia, Marques. Como você está? Estou bem, e você?
Muito bem.
Obrigado por me dar essa oportunidade.
Qual?
De estar aqui ao seu lado novamente. Ainda nos encontraremos muitas vezes, podes ter certeza, Osmar. Que bom, Marques. Sinto-me lisonjeado em poder partilhar de tantos ensinamentos ao seu lado. Falando nisso, como tens recebido as informações que Ventania e Daniel estão lhe passando? No começo fiquei meio assustado, Marques, pois eu tinha uma visão muito diferente da que eles têm me mostrado agora. Como dizia minha avó, nem tudo que reluz é ouro, querido Osmar. É verdade, às vezes pensamos que a coisa é de um jeito e nos deparamos com outras realidades. Sim. Vocês encarnados estão ainda um pouco longe da compreensão das coisas dos espíritos. Quando será que compreenderemos tudo então, Marques?
Breve, meu querido amigo, muito breve.
Pois é, eu tenho estudado a religião espírita há muitos anos. Na verdade, estou no espiritismo há mais de 30 anos e vejo agora que não aprendi nada ainda, que nada sei. Eu nunca poderia imaginar que as coisas fossem assim. Estou muito surpreso com tudo isso. Muitos de vocês, encarnados, que frequentam ou até mesmo trabalham dentro das casas espíritas, não sabem o que estão fazendo. A relação encarnados-desencarnados é uma coisa ainda muito difícil de entender. Espíritos devem ser tratados como espíritos e almas como almas. É assim que tudo deve ser. Não se pode achar que nós somos iguais a vocês. Embora sejamos todos espíritos, a condição em que nós aqui no plano espiritual nos encontramos é muito diferente da condição dos encarnados. Estamos em outro estado, em outro estágio da evolução, em outra dimensão. Você entende?
Sim, entendo perfeitamente. As coisas aqui são muito diferentes das coisas de lá, embora se pareçam muito.
Vamos andando, Osmar. Daniel lhe espera. Olha, Osmar. Deus quer que tudo seja muito parecido, para que vocês, ao desencarnarem, não tomem nenhum susto. Ele é amor, não é, Marques?
Muito amor.
Enquanto conversávamos, caminhávamos em direção à sala de Daniel, por um extenso corredor repleto de espíritos. Alguns estavam sentados em bancos de madeira, encostados nas paredes, como se estivessem esperando para serem atendidos. Mulheres com seus filhos, jovens, meninas, rapazes, crianças e alguns senhores de cabelos brancos estavam ali. Todos sorriam e me cumprimentavam com um gesto de cabeça. As crianças brincavam saltitantes naquele lindo lugar. Prosseguimos andando no corredor. Você me fala com tanta simplicidade sobre a vida após a vida que até me emociono, Marques. Use sua emoção para transformar seus pensamentos. Use-a para tornar-se melhor, pois nós somos realmente muito diferentes. Quando você voltar à sua condição de espírito, você ficará diferente.
Tudo aqui é diferente.
Como assim, Marques? Perguntei.
Espíritos não têm corpo e muito menos necessidades. O espírito só tem uma necessidade, evoluir, enquanto a alma está condicionada às suas necessidades fisiológicas e muito mais. Almas precisam de orientação, acompanhamento, carinho, direção, iluminação, além das necessidades do dia a dia, enquanto os espíritos só precisam de oportunidades evolutivas. E elas são muitas por aqui.
Você pode resumir isso para mim?
É simples. Espíritos precisam de oportunidades na Terra para ajudarem aqueles que precisam de ajuda espiritual, orientação espiritual e equilíbrio espiritual, enquanto almas precisam de oferendas, rituais, cânticos, etc. Quando você se reúne para fazer oferendas, na verdade você só está preenchendo seus egos. Você alimenta a alma do encarnado e não dos espíritos. Nós não precisamos disso. O espírito que lhe pedir algum tipo de oferenda, na verdade, está mais alma do que espírito.
E pode isso?
Sim. Médiuns despreparados pedem alimentos para si e não para o espírito comunicante. Nós não temos necessidades. Quando precisamos de reforço fluídico, quando necessitamos, nós mesmos plasmamos do universo.
Quer dizer que todas as oferendas feitas aos espíritos não são recebidas por eles?
Em sua primeira visita aqui, você recebeu ensinamentos relativos às oferendas, não foi?
Sim, Bará me mostrou e falou sobre isso lá no Candomblé.
Pois bem, siga os ensinamentos de Bará.
Mas por que então ainda há centros espíritas que pedem oferendas?
Porque eles ainda não conhecem os espíritos. Olha, meu amigo, na antiguidade as oferendas eram comuns. Hoje em dia, são poucos os médiuns que sabem combinar os fluidos das oferendas, porque há poucos médiuns encarnados trabalhando com essa alquimia. Osmar, o mundo está em evolução. Todos estão em evolução. Quando o espírito precisa de alguma coisa, ele plasma do universo. É simples assim.
Aproximamo-nos da sala de Daniel.
Espero ter contribuído um pouco, Osmar.
Disse Marques.
Eu é que agradeço pelos seus ensinamentos, querido Marques.
Delicadamente, Marques bate 3 vezes a porta de Daniel, que ao ouvir, autoriza a nossa entrada.
A sala é ampla. Daniel está sentado a uma mesa branca muito grande. Há várias cadeiras, também brancas, posicionadas à sua frente. Atrás de Daniel, pude observar uma tela branca, como aquelas de cinema, mas um pouco menor. No canto da ampla sala, há ainda um pequeno oratório. Do outro lado, há plantas e flores colocadas em jarros cristalinos que enfeitam e perfumam o lugar.
Entre, Osmar,
disse Daniel, apontando-me uma cadeira.
Obrigado, Daniel.
Sente-se.
Obrigado. Após apertar-lhe a mão, eu me sentei em uma das cadeiras posicionadas à frente dele. Eu estava meio envergonhado e muito impressionado com o lugar.
Então, como tens encarado esta experiência?
Assustadora, Daniel.
Como assim assustadora? Não é essa a nossa intenção.
Eu tinha uma ideia muito diferente sobre os centros espíritas. Na verdade, estou muito chocado com tudo o que tenho visto e com tudo o que tenho aprendido com vocês.
Olha, Osmar, ainda não lhe mostramos tudo o que temos para lhe mostrar.
O que será que vem pela frente, Daniel?
Muitos ensinamentos, meu amigo. Ensinamentos.
Sinto-me lisonjeado com esta oportunidade. Sinto-me feliz em ter sido escolhido por vocês para tantas revelações.
Alguém um dia teria que levar essa mensagem, você não acha?
Sim, acho que os centros espíritas estão muito aquém de seus propósitos. O que mais observamos dentro dos centros espíritas é a desunião, as disputas impostas pelas vaidades, a falta de caráter de muitos dirigentes, o interesse financeiro acima da caridade, dirigentes se dizendo senhores da verdade, julgando e colocando uns contra os outros e tudo mais. O que mais se vê são pessoas frequentando o espiritismo por modismo ou por outros motivos que não seja o Evangelho de Jesus. A palavra sagrada foi colocada de lado. Os médiuns, em sua maioria, estão nas casas espíritas para se exibirem e se mostrarem. Frequentadores, tarefeiros, voluntários e tantos outros envolvidos nos centros espíritas estão ali porque querem alguma coisa para si mesmo. Só estão ali por seus problemas pessoais e não para conhecerem o Jesus do Espiritismo.
Pois é, e é por isso que estamos lhe mostrando os bastidores do centro espírita. Como já lhe alertamos, há médiuns e médiuns. Há médiuns que estão encarnados em missão e outros nem tanto.
Eu só espero ser compreendido.
Nem ele foi. Deixe de se achar importante. Já lhe falei isso.
Eu não me acho importante, mesmo porque não sou importante.
Você é importante, sim. Você é importante para nós.
Obrigado, Daniel. Fico muito feliz com suas palavras. Chego a me emocionar.
Não fique e não se sinta melhor do que ninguém, pois você não é melhor do que nenhum filho de Deus. Por isso, todos os filhos dele são importantes para nós.
Obrigado, Daniel.
Isso é muito comum em espíritos encarnados,
disse Daniel. Eu fico preocupado, é só isso.
Pois então não fique. Nós estamos ao seu lado. Hoje é um dia muito especial para dois amigos meus. Eu quero lhe apresentar o Pedro e a Ivonete. Eles foram dirigentes espirituais durante muitos anos. Após o desencarne de ambos, eles permaneceram durante algum tempo no umbral. Eles têm muita coisa para lhe contar.
Que bom! Eu ia mesmo lhe perguntar por eles. O Ventania me sugeriu que perguntasse a você. Só uma pergunta, Daniel.
Sim?
Por que eles tiveram que ficar no umbral?
Nesse exato momento, pude ouvir algumas pancadas na porta. Entrem, disse Daniel.
Marques imediatamente corre para abrir a porta. Pedro entra à frente, seguido por Ivonete, que vem logo atrás. Pedro mede aproximadamente 1,80 m, é negro, usa cabelos curtos, veste uma bata branca que lhe cobre quase todo o corpo e tem a barba grisalha por fazer. Sorridente e alegre, ele cumprimenta a mim e a Daniel, apertando nossas mãos. Atrás dele entra Ivonete, uma mulher bem baixinha, negra, de cabelos grisalhos. Ela também veste uma bata branca que lhe cobre todo o corpo. O que mais me impressionou nos dois foi o sorriso branco e alegre que eles apresentavam. Ivonete traz no pescoço um lindo brajá de Oxalá, misturado com pedras azuis que pensei serem de Oxum. Estranhei o fato de ela trazer aquele adereço no pescoço, mas preferi ficar calado, na esperança de receber algum ensinamento relacionado ao brajá que ela usava. Ivonete fez questão de me abraçar enquanto Pedro observava tudo sorrindo.
Sente-se, Pedro,
disse Daniel. Obrigado, Frei,
disse Pedro, se sentando.
Venha, Ivonete, sente-se ao lado de seu marido, disse Marques, segurando o braço direito de Ivonete e conduzindo-a a sentar-se na confortável cadeira branca ao meu lado. Eu me sentei enquanto Marques se despedia de todos. Meus amigos, eu gostaria muito de participar deste momento especial, mas tenho ainda algumas coisas a fazer, disse Marques, esfregando as mãos.
Vá, Marques, e cuide de tudo,
disse Daniel. Que pena, Marques, que você não poderá ficar aqui conosco, disse Ivonete. Ele tem muitos afazeres, Ivonete, disse Pedro, justificando a ausência de Marques.
Marques, não se esqueça de agendar a visita do irmão Osmar a mais algumas casas espíritas, disse Daniel.
Pode deixar, Daniel. Já estou providenciando tudo.